Continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, segunda parte da edição especial pelos 70 anos de Egberto Gismonti. Egberto, agora eu queria saber de você o seguinte, como é que foi a produção do seu disco Sonhos 70, que foi um disco emblemático?
Foi gravado no final de 69, antes de embarcar para a Europa, eu tinha um ano de Rio de Janeiro. Eu cheguei quase no término de 68 e no final de 69 eu comecei a preparar esse disco, que saiu, eu acho que em fevereiro, março, e eu já estava morando em Paris nessa época. Tinha 22 anos, já morava em Paris, trabalhando com a Marie Laforêt, estudando com Nadia Boulanger, não sei o quê. E esse disco eu só fiz porque eu tive muita vontade de fazer. Então, esse disco é um dos que ganhou disco de ouro. Quando eu voltei para o Brasil, que a produção, que era da Philips, insistia, dizendo para mim, ah, que maravilha, esse disco fez muito sucesso, vamos fazer o número 2. Eu pulei fora e não quis. Eu peguei e fiz um disco lá na Odeon, que tem uma árvore na capa, que tem outra linguagem, que não tem nada a ver com o Sonho 70. Então, de forma que disco, para mim, é isso aí. É o registro de uma ideia. Quando ela se completa. E quando acaba aquela ideia, que eu não tenho mais de onde extrair coisas, eu vou para uma próxima.
E a próxima é Estudo Número 5. Você está ouvindo Escala Brasileira, segunda parte da edição especial pelos 70 anos de Egberto Gismonti. Egberto, você estava falando, e sua filha também falou, que você se interessa por vários assuntos, estuda muita coisa. Conta um pouquinho disso pra gente.
Isso é porque eu dei a sorte do Ayrton Moreira, brasileiro percussionista, que tocou com Miles Davis e Diabo 4, quando foi em 1974 para 75, ele me convidou para ir para Los Angeles, onde ele morava, Califórnia, lá, para fazer um disco dele como arranjador e músicas minhas. E os grandes amigos dele, que eu conhecia só de nome, que eram Herb Hancock, Wayne Shorter e tantos outros, eu os conheci e eles gostaram muito e me aceitaram como partícipe do grupo deles. E o Hancock, o Herb, me abriu a porta da garagem dele, que era um estúdio dele, né? Onde tinha todos os sintetizadores, que eu nunca tinha visto aquilo na vida. E ele disse, faça o que quiser aí, liga, desliga a chave e põe no vaso, quando foi embora, tinha um vaso assim, perto da porta da casa. Não. E eu fiquei frequentando e comecei a gostar, passei lá uns meses, 5 meses, sei lá eu, comprei um monte de equipamentos e trouxe para o Brasil, e em seguida comecei a mandar o pau fazendo discos como Academia de Danças.
Sim.
que é outro disco também dos cento e não sei quantos mil discos. Depois fiz Corações Futuristas, que é um disco que tem um coração infartado no encarte central, né? Porque eu voltei dos Estados Unidos me sentindo meio infartado, assim, né? E aí fui usando sintetizadores e até chegar ao Villa-Lobos. E aí fiz o disco do Villa-Lobos baseado em sintetizadores e sonoplastia, que também foi um disco de ouro. Fiz o primeiro disco gravação digital no Brasil e eu acabei sendo representante do primeiro disco assim, feito com um sistema chamado PCM, Pulse Code Modulation, que se chamava. Porque eu aprendi na SM Records que se podia ter um equipamento digital em casa usando vídeo, o aparelho de vídeo decodificado, né? Porque aí o registro seria digitalizado. Não é, e não impulso elétrico, por causa da imagem do vídeo, né? E aí eu trouxe e acabei fazendo. Mas eu nunca pretendi, ah não, fui o primeiro que fiz isso, fiz aquilo. Não, como também não sou o primeiro, apesar de eu ter esse título dado pela Associação dos Advogados do Brasil, que eu acabei sendo o primeiro que conseguiu negociar e comprar a comercialização dos fonogramas dos meus discos da Odeon. Isso é vulgarmente chamado, passei a ser dono dos meus discos. Na realidade eu não sou dono não, donos são eles, eu tenho o direito de comercializar. Depois fiz uma gravadora que produziu 40 e tal pessoas. E assim vai, quer dizer, eu vou experimentando coisas na medida, e eu gosto de experimentar o que eu não sei. O que eu já sei, aí eu mudo a página e vou para outra coisa que eu não sei. A Bibi acha que isso é muito futurista, mas não é não, isso é a minha geração que é inquieta. Eu acho a maioria dos filhos que eu tenho, né, biológicos ou não, né? Eu falo isso pra Bibi sempre, eu digo, Bibi, vocês são tão antigos, é um negócio difícil de entender. Eu fiz até o segundo ano de engenharia, porque eu queria estudar. Depois eu estudei leis, mas estudei profundamente a ponto de ir à Inglaterra e discutir pessoalmente, eu não mandei advogado, discutir com o superintendente da IMA em Londres e o convenci, porque aprendi com dois grandes advogados. Eu sei gravar, eu sei escrever para computador, eu sei um monte de coisa, porque eu sou curioso. Eu sou muito curioso, né?
Bem legal.
Talvez isso me mantenha acordado e vivo, né? Que é isso aí.
Tudo a ver com o tema, a gente ouve agora Educação Sentimental.
Você dizer eu te amo, meu coração se mira no espelho e faz piruetas de circo. Você diz eu te quero, meu coração distraído lixa as unhas e diz: não se comova, baby. Te adoro, meu coração faz versos como quem sonha demais e não se abala nunca. Eu não te amo, meu coração tristonho, acende as luzes, porque a noite é negra como a água da lua.
Esse é o Escala Brasileira, segunda parte da edição especial pelos 70 anos de Egberto Gismonti. Eu vou falar mais também pessoalmente, sair um pouquinho aqui do meu trabalho de jornalista, mas a última coisa que eu queria saber de você é o seguinte, é sobre a música Louro. Porque até falei com o Hamilton de Holanda e eu perguntei para ele como é que foi o primeiro contato dele com a sua música. E ele falou que foi ouvindo Louro. Eu queria te perguntar o seguinte, foi uma homenagem ao Hermeto?
Isso aí, claro que eu vou responder a sua pergunta, mas isso, a razão de ter feito a música, quando eu te contar, você não vai entender nada, mas é verdade. Seguinte, existem músicas que eu fiz, como essa, Louro, como Frevo, e mais aí uma meia dúzia delas, que já chegaram a 40, 50 gravações, por gente de todo tipo, que faz com que a minha vida fique muito mais vívida na medida que eu tenho a impressão de estar ouvindo meu pensamento através do outro. E isso torna o meu pensamento muito mais vivo, que eu estou vendo quantas maneiras ele pode ser transformado, de quantas maneiras. Gosto muito dessa música aí, acho que essa música representa um grande agradecimento na base da brincadeira com meu amigo Hermeto, e aí vem a razão de fazer a música. Eu fiquei lá, como eu falei, em Los Angeles, morando num hotel para fazer o disco do Ayrton. Uhum. E ao mesmo tempo a Flora, mulher do Ayrton, havia convidado o Hermeto para fazer o disco dela. E a gente ficava lá assim, tocando, e um belo dia, né, começaram a aparecer muitos turistas lá para visitar o quarto da gente. Né, uns músicos lá com o Ayrton diziam, ah, passa lá no hotel, vai lá ver o Hermeto, o Egberto. E a gente ficou meio do turismo, assim, sabe? Uhum. Passava músico japonês, não sei da onde, sabe? Os caras vinham, diziam, ah, a gente quer ficar um bocadinho olhando para vocês e tal. E o Hermeto, por causa disso, teve uma ideia maravilhosa, que era a seguinte, que foi a seguinte, que entre eu e ele, na hora que chegassem esses turistas, pra gente não dar assunto pros turistas, porque era muito chato negócio de ficar respondendo perguntas, que a gente diria que nós estávamos num momento muito importante, porque nós estávamos vivendo, invenção do Hermeto, um concurso de quem fazia a pior música, entre eu e ele. E os juízes éramos nós dois mesmos, né? E aí cada um compunha, me lembro de uma dupla japonesa lá, piano e guitarra, que foram loucos para ouvir Hermeto e eu tocando, e entraram no quarto e estavam tocando as coisas mais bestas do mundo, assim. Mas eles não podiam criticar e nem acreditar que estava ruim, né? Tiveram muitos caras que saíram de lá maluquinhos achando que eles estavam gostando da coisa errada, que tinha que gostar daquilo ali que eles tinham ouvido, que era um horror. E aí, lá pelas tantas, o Hermeto teve uma hora que ele bateu na mesa e disse assim, não, você ganhou, que essa sua música aqui é a pior que eu já ouvi no mundo. E por conta disso, eu me senti assim, eu me senti portador de um prêmio muito especial, eu resolvi fazer uma doação agora do bem pro Hermeto e fiz o Louro para ele. É a resposta à premiação de ter feito a pior música do mundo.
Esse é o Escala Brasileira, chegando ao final da edição especial pelos 70 anos de Egberto Gismonti. E para fechar com chave de ouro essa entrevista comemorativa dos 70 anos de Egberto Gismonti, vamos ouvir Louro, que foi a história que ele contou pra gente aí, da homenagem que ele fez ao amigo Hermeto Pascoal. Thank you.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.